Boa tarde, ouvintes da CBN. Contas ocultas, dívidas secretas e gastos não contados. Por que as pessoas escondem as finanças pessoais dos seus entes mais queridos? Falamos que, em termos de gastos ou finanças pessoais, falar de dinheiro ainda é um tabu. É um tema que pessoas encontram resistência ou têm dificuldades de expor claramente aquilo que pensam ou tornar evidente os valores ou os conceitos que fundamentam as decisões de fazer um investimento ou de realizar um gasto. Em uma pesquisa nos Estados Unidos, cerca de 44% dos adultos admitiram esconder que possuem uma conta ou uma dívida bancária ou ainda gastam dinheiro e não contam isso para os seus companheiros. A razão pela qual isso acontece são as mais variadas. Primeiro aspecto, que são postos, tem a ver com a questão de se sentir confortável para expor de maneira clara e plena as informações sobre a sua vida financeira. De acordo com essa pesquisa, que entrevistou cerca de 1.400 pessoas que são casadas ou possuem um relacionamento estável ou uma parceria civil ou moram com um companheiro, foi feita uma avaliação sobre como é o comportamento de dinheiro, de finanças, de orçamento em um núcleo familiar. Mas por que as pessoas cometem a infidelidade financeira? Mais de um terço dos que responderam à pesquisa informaram que fazem isso para manter a sua privacidade ou ainda o desejo de ter em suas próprias mãos, de forma isolada, o controle das suas próprias finanças. O dinheiro ainda é um tabu e as pessoas preferem falar sobre outros assuntos que também são desconfortáveis, mas que a expõem muito menos do que falar sobre dinheiro. Temas como religião, questões políticas ou ainda esporte estão sempre aparecendo nas discussões, mas o dinheiro ainda apresenta uma grande resistência. O que é lamentável, porque, afinal de contas, esconder um tipo de informação como essa pode atrasar o futuro financeiro de uma família ou de um grupo e ainda minar a confiança naquelas pessoas. Falar sobre finanças em um grupo de familiares ou pessoas que possuem o mesmo objetivo comum certamente permite a esse grupo alcançar seus objetivos de maneira mais inteligente e rápida. Assim, a discussão em família ou entre familiares e amigos que convivem e têm o mesmo objetivo permite a eles também desenvolver rotas ou roteiros muito mais seguros para alcançar os seus objetivos no médio e longo prazo. Esconder os gastos, esconder a forma como faz investimentos ou as contas que possui, significa que não existe plena confiança a respeito disso. E quando nós falamos de confiança, essa é a base de um relacionamento. Veja que, entre os 1.400 entrevistados, cerca de 34% responderam que acreditam que gastaram mais do que deveriam gastar. Neste processo de gastos, falamos que existe um dispêndio ou a perda do poder aquisitivo pela compra, pelo uso do recurso de forma não planejada. Esse gasto excessivo também tem o poder de dinamitar, de ameaçar os projetos que se realizou em família para um determinado fim. Uma viagem no fim do ano, a troca de um veículo, uma reforma da casa ou ainda a educação dos filhos poderá ser comprometido porque, basicamente, nós temos alguém ou pessoas de uma família que está realizando gastos além da medida. Outro ponto interessante é ser pensado que cerca de 17% dos entrevistados informou que tem uma conta secreta. Com um cartão de crédito que não conta para ninguém, cerca de 10%. Quando falamos sobre uma conta de poupança ou de investimento que só ele sabe, 9% mantém uma conta desse tipo. E 8% mantém contas correntes que apenas ele tem acesso. Fora isso, 12% informaram que possui algum tipo de dívida oculta. Esse comportamento muda também quando nós começamos a analisar o espectro de idades, a separação entre de quando essa pessoa nasceu e quanto tempo ela tem de vida e de relacionamento também pesa de forma significante. Veja que os americanos entre 24 e 39 anos tem maior probabilidade do que a geração X, que é a geração que nasceu entre os anos 60 e final dos anos 70, do que também a geração de baby boomers de cometer o que nós chamamos de infidelidade financeira com o seu parceiro. Um dos motivos é que essa geração chamada de millennials estão mais propensas a ter filhos e serem divorciados do que as gerações anteriores. Isso faz com que eles tenham a tendência de proteger mais as suas finanças, segundo os especialistas. No geral, 57% desses milenares cometeram infidelidade financeira, em comparação com 45% da geração X e 37% da geração dos baby boomers, que é a geração que nasceu logo após a Segunda Guerra Mundial. Um lado que é bem interessante de se pensar é que a maioria das pessoas confessa que tem cometido a infidelidade financeira, mas um quarto dos adultos também diz que ser infiel em termos financeiros é pior do que ter um caso. E segregando-se, considerando o gênero dos respondentes, temos que os homens, 47% eram um pouco mais propensos que as mulheres, que 43% admitiram manter um segredo financeiro. E, em outro lado, cerca de 21% dos entrevistados diz que mantiveram as relações financeiras ocultas caso a sua relação matrimonial ou de convivência com seu companheiro termine mal. E, finalmente, quando falamos em termos de faixa de renda, as pessoas que ganham mais eram mais propensos, em 40%, a ter segredos financeiros do que aqueles de baixa renda, 20%. Talvez isso aconteça em função de que a limitação de renda deixa pouca margem para cometer excessos, seja no gasto ou seja no investimento. Então, a forma de lidar com o dinheiro tem muito a ver com a origem da pessoa, o sexo dela e também a sua renda global anual. Segredos são coisas importantes para as pessoas. Todo mundo tem de ter o seu próprio segredo. Mas quando esse segredo tem a capacidade ou potencial de ameaçar um relacionamento ou ainda ameaçar um projeto de vida, nós temos aí uma situação típica de uma profecia autorrealizada. Não se confiou no companheiro e então, por não se confiar no companheiro e expor as suas finanças, a relação ou o relacionamento acaba indo mal. E isso processa de forma a alimentar o ciclo vicioso. Mas você, ouvinte da CBN, me responda. Entende que o segredo financeiro faz parte do relacionamento? Ou até onde é importante manter um limite naquilo que você pode ou não pode fazer ou contar para o seu companheiro a respeito do seu próprio dinheiro? Professor Daniel Santos, para a CBN Finanças Pessoais.